Pois não, Júlio também quer falar.
Bom, realmente eu trabalho com esses dados cotidianamente há mais ou menos uns 15 anos. Então, mais ou menos, tenho algum conhecimento por dentro, não por fora, digamos. O que significa isto? Não temos bons dados, não. Nem o Ministério da Saúde, nem, e muito menos, pero muito menos disparado, o Ministério da Justiça. Ministério da Saúde, primeiro, tem deficiência de cobertura. Não é culpa do Ministério da Saúde. Nós temos uma subnotificação. Cemitérios clandestinos, cadáveres jogados no mato, etc. Que a Organização Mundial da Saúde fez um estudo e calcula mais ou menos 10 a 12%. E sim, nós devíamos sumar mais 10 ou 12%, é muita coisa. O Ministério calcula que essa subnotificação, cemitério clandestino, etc., etc., é de mais ou menos 7%. O que quer dizer? Já temos que multiplicar. Temos uma outra categoria que o Ministério da Saúde se está preocupando e que deveria ser motivo de preocupação, inclusive técnica, porque não só está funcionando a morte por enfrentamento, etc., sino que já se falou aqui, os desaparecimentos. Aparece uma categoria, tanto no boletim de ocorrência policial, mortes em averiguação, quanto nos certidões de óbito do Ministério da Saúde, uma categoria, na Ministério da Saúde se chama mortes sin intencionalidade identificada. Quer dizer, não sabemos se foi um homicídio, se foi um suicídio, ou foi um acidente brincando com uma arma de fogo. Que quer dizer? Aparece um cadáver com um buraco de bala de 7,65 e estados do Brasil, que tem uma boa cobertura institucional, médico-sanitária, como São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, aparece quantidades estúpidas de cadáveres que dizem, não sabemos, foi ferido de bala e não sabemos o que aconteceu com ele. São desaparecidos, que o número é muito maior. Por exemplo, em São Paulo é um número muito significativo. Rio, estúpido, inclusive já foi uma pesquisa do INEP, falando desse caso de Rio de Janeiro, que magicamente apareceram as UPPs, começaram a aparecer cadáveres que não sabemos o que aconteceu. Os cadáveres que não sabemos o que aconteceu eram mais que o número de homicídios. Em Rio de Janeiro. Bahia é outro caso muito significativo também. Temos que nos preocupar muito, muito, porque isso depende de muita coisa. Depende de medidas que se podem tomar. E são medidas muito simples que não estão sendo enfrentadas. Muito obrigado.
A Fernanda e a professor Júlio, que deram grande contribuição nessa resposta. E, portanto, demonstrando que é uma questão essencial a notificação, a constituição de um cadastro, de uma pesquisa de acompanhamento. O cidadão pergunta, Vossa Excelência, até que ponto os discursos sobre o extermínio de jovens negros, que são de ações para serem implementadas a longo prazo, poderão ajudar no combate ao racismo no Brasil? Quer responder? Ângela?
Nós estamos num momento onde esses discursos não estão descolados das estratégias de enfrentamento. Sabemos, e aí aqui ficou mais do que evidente, tem uma, como é que se diz? Há uma expressão aqui, principalmente na fala da Débora, do que é que está se lidando aqui. Então, começar a se lidar com esse extermínio, com essas mortes, com essa violência, a partir do discurso, é porque precisamos trazer para os discursos as práticas, a reformulação das práticas. Então, sabemos que é um início, sabemos que é insuficiente ainda diante da dimensão, mas precisamos afirmar isso como compromisso de Estado. Então, estamos nessa fase. E tem uma questão aqui que a gente precisa ressaltar. É uma ação do governo federal, mas que implica fundamentalmente a participação dos governos estaduais e municipais. Vivemos um pacto federativo para a produção dessas políticas, então é muitíssimo importante que essa ação ela conte com o compromisso de todos e, principalmente, da sociedade civil, dos movimentos de juventude, do movimento de juventude negro, das mães, das mulheres negras, porque, sem isso, a gente não consegue fazer valer a dimensão que precisa ser enfrentada.
Muito obrigada, Ângela, da Secretaria, da CEPIR, que deu uma contribuição nessa resposta. Espero que vocês estejam atentamente participando e recebendo, portanto, suas respostas a indagações. A cidadã manifesta indignação ao preconceito contra os negros no Brasil, pois acredita que o ato de discriminar fere os direitos humanos e o princípio da dignidade da pessoa humana. Segundo ela, a discriminação racial possui duas formas, a direta e a indireta, sendo esta última mais cruel, mascarada sob diversas atitudes e normas criadas com um cunho eminentemente racista. Questiona o motivo pelo qual a maioria dos parlamentares é de cor branca, por fim, elogia a atuação do atual presidente do STF, Joaquim Barbosa, e também a postura da deputada Benedita da Silva, que são negros e dignos. Não teve pergunta. O cidadão afirma que para a sociedade superar o extermínio de negros é preciso acabar com a faxina étnica e cultural que vem sendo realizada através do aparato policial do governo em forma de repressão a esses jovens pela sua cor, origem e local. Acredita que só investindo 10% do PIB na educação e tratando de assuntos como a legalização das drogas e do aborto, que será de suma importância para toda a juventude brasileira. Afirma ainda que somente dando oportunidades a esses jovens de se inserirem no mercado de trabalho e oferecendo espaços lúdicos de construção do saber de sua própria cultura e de sua própria identidade, poderão ser superadas, assim, a dívida histórica que o Brasil tem com toda a sua população negra, em especial os jovens. Comenta que há exemplo como o Centro de Referência da Juventude em Macapá, indicação do senador Randolfo Rodrigues, e crê na democratização de espaços como esse, que seria fundamental na superação das dívidas do Brasil para a população pobre e negra. Cidade e Instância, Sergipe. Johan Santos foi quem participou. O cidadão reclama que as companhias aéreas e sua equipe de bordo discriminam os negros. Cita o seu caso, pois já tentou ser comissário de bordo e não foi contratado. Acredita que a preferência é dada aos brancos, com olhos claros, principalmente no estado de Santa Catarina. Solicita uma política de afirmação para os negros. Cidadão Érico Roberto da Costa, de Joinville. Notamos essa importante denúncia e o compromisso, sem dúvida, da nossa presidente, que eu encaminharei para ela, de que nós possamos fazer uma interferência junto às agências, ou, melhor dizendo, às empresas de aviação, nós possamos encaminhar um requerimento solicitando informação sobre essa política das empresas aéreas. E, finalmente, o cidadão questiona se foram levantados os dados das pessoas que cometeram o extermínio dos jovens negros e qual o objetivo desses assassinatos. Acredita que o objetivo era exatamente exterminar. Érico de Joinville, Santa Catarina. Eu vou passar a palavra.
Tem uma pergunta?
Não, eu só fazer uma colocação. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir a Fernanda, que já tinha... ao professor Júlio, que faça uma observação sobre isso. Passo a palavra à Fernanda para também fazer uma comunicação e depois passo ao companheiro. Eu quero, no entanto, avisar o seguinte. A presidente me fez uma consideração antes de sair que nós terminaríamos ao meio-dia. e me pediu que lesse essas comunicações e passasse para a mesa fazer as últimas considerações. Então, eu vou abrir a palavra para os dois companheiros que se inscreveram e logo depois eu encerro, até porque também tem um prazo para participação aqui na comissão. Eu tenho uma outra comissão para finalizar. Tá bom?
Ah, está inscrito. Ele também está inscrito, porque estava no público.
Ah, ele também estava no público. Então, são três intervenções. Eu darei 5 minutos a cada um dos companheiros para se pronunciar e depois para encerrar. Eu sinto muito. Eu recebi essa orientação e eu tenho um prazo determinado, porque eu tenho uma outra participação numa outra comissão e eu não posso, portanto, continuar. Infelizmente, a nossa presidente teve que viajar e isso dá um limite à nossa... a nossa audiência, tá certo? Então, eu peço ao professor Júlio para fazer uma observação a respeito desse assunto, do questionamento. Depois dele, eu vou fazer o seguinte, vou passar a palavra aos companheiros que se inscreveram, com 5 minutos para cada, e passo a palavra à Fernanda para finalizar com o seu aviso, tá certo?
Alô, vou dar uma resposta muito rápida. Ontem, de manhã, eu estava em um encontro nacional de procuradores e procuradoras dos direitos humanos do cidadão em Rio de Janeiro, e uma mãe que não é a mãe de Praça Maio, sino uma mãe que é de um grupo que se chama Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência, Deise Carvalho, fez uma denúncia que há 6 anos atrás, o filho dela, detido no de Gase, de Rio de Janeiro, foi brutalmente morto com provas, com laudos, etc., e ninguém tomou a mínima providência. Obviamente, era negro, pobre e de periferia. Os funcionários ainda continuavam trabalhando, apesar de toda a mobilização e toda a denúncia. Estava presente em esse evento a ministra Maria do Rosário, dos Direitos Humanos, e o Aurelio Rio, procurador federal dos direitos dos cidadãos, que iniciaram imediatamente um processo contra o de Gase de Rio de Janeiro, pelo menos para afastar temporariamente aqueles 6 funcionários acusados de tortura e morte de um cidadão, entregue a seus cuidados. De Gase é a instituição que trabalha com meninos em situação de recaudo do sistema socioeducativo. Então, está a resposta. Temos não um exemplo, temos muitos exemplos. Enfim, se menciona muito o estado de São Paulo. Tem que mencionar Rio, tem que mencionar Bahia, tem que mencionar muitos estados onde são as instituições que deveriam ter a função privilegiada de zelar pelos direitos das minorias, dos sectores vulneráveis, a que mais violam as leis do país. E isso é artigo necessário que tem que ser encarado em algum momento, que já está rolando há muito tempo e não tem nenhum tipo de decisão ao respeito.